Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.
Bem-vindas à terceira temporada do podcast do Finanças no Feminino, onde temos pessoas reais, vamos ajudar pessoas com os seus problemas financeiros. Lembrar a todos, estamos a falar de casos individuais, por isso as sugestões que aqui damos são aplicadas a cada pessoa, a um contexto específico e nenhuma delas significa qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Hoje estou muito emocionada, e a Susana também, porque temos pela primeira vez um homem no podcast.
É verdade, sim senhora, hoje temos um casal connosco, vamos falar aqui um bocadinho sobre finanças em casal e também aqui perceber as motivações e os desafios da Joana e do Afonso. Sejam muito bem-vindos.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Obrigado.
Bem-vindos, obrigada por estarem aqui connosco.
E eu vou já começar por fazer aquela pergunta que eu faço sempre, que é: o que é que o dinheiro significa para vocês hoje?
Então, para mim, é a liberdade. Liberdade e responsabilidade.
Liberdade e responsabilidade. Muito bem, Afonso.
Então, para mim é tranquilidade e ambição.
Tranquilidade e ambição. Muito bem. E digam-me uma coisa: difere da forma como vocês viam o dinheiro anteriormente? Já houve aqui mais desafios associados ao dinheiro?
É assim, eu vou ser muito honesto. A minha esposa, a Joana, teve sempre uma relação com o dinheiro muito mais de estudar e perceber e de poder aqui alcançar determinados objetivos. Eu não era assim tanto. Mas conhecendo a minha esposa, e aliás, na altura do namoro, comecei a perceber um bocado isso. E nós com o nosso casamento, cada vez mais, um bocadinho com a influência dela, como é óbvio, começámos a tentar aqui a ter outras perspectivas acerca do dinheiro. O dinheiro não somente serve para gastar, mas também serve para poupar e também para investir. É um pouco esta perspectiva que foi.
Joana aqui no comando, Joana aqui no
Exato.
comando das finanças lá de casa. Joana, como é que te sentes em relação a esta questão? Há aqui um que é mais conservador, um mais arriscado, como é que funciona?
Bem, eu também diria, respondendo à pergunta anterior, o que eu sinto é, eu cá em casa, pronto, fomos habituados sempre à questão do poupar e investir, entre aspas, sempre em coisas muito palpáveis e conservadoras e sem risco associado. À medida que eu vos fui ouvindo, percebi que são N oportunidades que se foram perdendo. Portanto, agora vejo muito mais como uma investidora iniciante, vá, e menos tão conservadora quanto era. Respondendo se eu sou mais conservadora e ele mais arriscado, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele delega, se calhar, demasiadamente em mim o que aqui as decisões faço ao dinheiro. Muitas vezes digo: olha, decidi fazer isto, pronto. E ele vai atrás, pronto, ele confia em mim.
E não tens de fazer apresentações, não tens de fazer apresentações como eu.
Não, não preciso fazer apresentações. Ele confia cegamente.
Não, 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 cegamente até um certo ponto. Atenção, tenho que me defender aqui também um bocadinho. Não, é assim, a minha mulher faz, a Joana faz aqui um estudo, e a questão aqui é que quando ela fala comigo, ou quando ela procura as novas oportunidades, e quando fala, já fala aqui, não faz uma apresentação, mas já fala aqui com fundamento, com base. E eu confio no discernimento dela a 100%.
Isso é super importante o que tu dizes. Por acaso já tivemos também aqui uma pessoa no podcast que tinha esta questão de finanças em casal. E quando vamos apresentar uma proposta, digamos assim, ao nosso parceiro, é super importante fazer um bocadinho esse trabalho de casa. Ou seja, não ir só com. Quer dizer, de vez em quando, na relação, como é óbvio, podemos ir só com uma ideia e depois discutir em conjunto. Mas se temos uma ideia já muito concreta e se a Joana faz esse trabalho de casa de já ter, se calhar, várias soluções ou já saber exatamente o que é que significa colocar o dinheiro ali, já saber como é que se faz, isso é ótimo, isso é incrível. Acho que
Sim,
há coisas que se podem delegar.
ela faz muito isso. Ela faz muito isso.
E principalmente quando já se sente que do outro lado, independentemente de ser homem ou mulher, não interessa, mas quando já sentimos que a pessoa que está connosco do outro lado pode ter aqui algumas reticências e às vezes até nem gosta de estudar sobre o assunto. Cá em casa funciona assim, não é? Então, o outro lado não gosta sequer de estudar sobre o assunto, então pronto, entrega para que eu faça a gestão total. E às vezes isso pode acontecer e não tem problema nenhum, não é? Não tem que ser ou o homem ou a mulher a gerir, ou não tem. Acho que o mais importante, e acho que isso até fica aqui espelhado naquilo que vocês partilharam até agora, que é. Vocês falam sobre isso, não é? E isso é o mais importante, porque muitas vezes o que não existe é a comunicação em casal, ou seja, uma das pessoas até estuda, até quer trazer novidade em termos financeiros para a relação, mas o outro lado às vezes nem sequer está disposto a ouvir aquilo que o outro estudou ou encontrou como uma oportunidade. Então, em primeiro lugar, já dar aqui os parabéns por essa comunicação tão importante e tão importante aqui neste campo das finanças. Então, eu vou pedir-vos. Não sei se há Joana ou Afonso, quem quiser, para partilharem connosco a vossa história e o que vos traz aqui hoje e como é que nós vos podemos ajudar.
O que nos levou até aqui foi o seguinte: nós casamos, temos sonhos em conjunto, temos ambições e deparamos-nos que há aqui um dos sonhos que nós queríamos realizar que está a ser um bocadinho difícil para ser realizado, que é o quê? A compra de uma casa. Uma casa no maior. Este sonho vem desde cedo, uma casa com dimensões generosas, não. Não, não é megalómano, mas sim com algumas dimensões generosas, desde o início do nosso casamento e especialmente com o Covid, nós sentimos ainda maior essa necessidade. Temos filhos pequenos e mais sentimos essa necessidade. Eu porventura também uma necessidade especial que eu gostava de ter um espaço exterior para poder pôr em prática um bocadinho.
E também gostavas de ter uma zona de gaming.
Sim, certo, mas isso é a parte interna da casa. Sim,
Ok.
gosto muito dos videojogos e tenho este passatempo desde de adolescente e gostava de ter esse espaço, mas também gostava de ter um espaço exterior. Gostava de ter para poder pôr em prática um bocadinho os sentimentos que os meus pais me deram acerca da agricultura, por ter assim um pequeno espaço para poder cultivar algumas coisas. E sentimos a necessidade, especialmente com o Covid, nós verificámos que realmente fazia falta termos um espaço maior e exterior também, se fosse possível. Só que pronto, nós estamos a ver uma realidade imobiliária e um mercado imobiliário completamente feroz. Que nos deita aqui um bocado abaixo qualquer realização imediata, digamos assim, deste sonho. Porque nós queremos muito, ambicionamos muito, mas temos de ter os pés assentes na terra. E não vamos pôr, se me permitem a expressão, a corda ao pescoço para ter aqui o que nós pretendemos, mas depois não conseguimos viver. E temos dois
Sim,
filhos, não é?
sim.
Acima de tudo é investir muito bem, mas termos aqui de uma forma de olhar para este investimento e podermos assegurar, bem como também ter alguma qualidade de vida, porque entretanto nós também vivemos, não é? E reitero isto, e temos dois filhos pequenos, jovens, que acarreta toda uma série de despesas, não é? E de também possíveis surpresas que é preciso haver aqui também aqui alguma disponibilidade de dinheiro.
Exato.
E portanto, estamos neste pé, estamos
Mas
assim.
não é o vosso único sonho.
Não, há mais, há mais. Há fazer viagens, há.
Sim, eu também falei, portanto, precisamente por termos dois filhos pequenos, que gostava de ter um pezinho de meia. Para quando eles chegassem à maioridade, pronto, poderem ter algum, sei lá, ou comprar um carro, ou estudar fora, e pronto, isso por um lado. Depois, ainda um mais ambicioso é o FIRE, mas pronto, também sinto que, tendo aqui o objetivo da casa, um FIRE total, digamos assim, vejo mais como eventualmente um complemento de reforma, porque a casa não sendo propriamente um investimento, não é? Portanto, na perspectiva de nos dar retorno financeiro, acaba por ser um grande encargo. E pronto, nós neste momento conseguimos fazer alguma poupança relativamente à casa, porque não estamos sequer numa casa arrendada, era uma casa que era dos meus avós, e portanto não temos esse encargo que nos permite todos os meses fazer de facto alguma poupança.
Então vocês já fizeram as contas de quanto é que pagariam por mês e se era comportável?
É assim, nós moramos nos arredores de Lisboa e, apesar de não ser bem centro de Lisboa, nem vale a pena. Até só se fosse eventualmente no Restelo ou alguma coisa assim, porque vivendas também não abundam em Lisboa. E depois, neste momento, Afonso, corrijo-me, mas menos de 400 mil euros.
400 já é barato.
Exato, que é um bocadinho.
400 precisaria de obras, não é?
E não,
Sim, aí
sim,
se calhar com
obras.
obras, 300 mil, depende.
Sim. Coisas muito degradadas, 200, 280. Já chegámos a ver, mas coisas muito degradadas implicam um investimento absurdo. Absurdo mesmo.
Daí que agora estejamos mais a pensar eventualmente na compra de um terreno, e pronto, e depois ir construindo a pouco e pouco.
Vocês trabalham fisicamente em Lisboa ou trabalham fora? Ou podem trabalhar em casa, ou podem trabalhar noutro local?
Nós estamos em sistema misto. Temos a sorte, ambos, de estarmos em regime de teletrabalho misto. Ou seja, temos determinados dias da semana que vamos ao nosso serviço, e o resto da semana estamos em teletrabalho.
Ou seja, mudar para outra zona completamente, ou seja, muito mais longe de Lisboa não era uma opção para vocês.
Para já eu diria que não, porque nós temos aqui uma rede de suporte que são os meus pais. E
E é
portanto,
importante com filhos, não é?
portanto, eles quase que passam mais tempo na casa dos avós do que na nossa, e portanto, enquanto eles forem vivos, não é uma coisa que vejamos assim como fazível.
Deixem-me só fazer um pequeno à parte também, e também tem a ver com base na nossa experiência. Isto porquê? Porque, sendo que os pais da Joana estão muito próximos de nós, os meus pais já não estão tão perto. Aliás, o meu pai, não está tão perto, ele vive no Algarve. E, portanto, da nossa gestão familiar, percebemos aqui que isto também traz aqui uma série de consequências no futuro que podem aqui ter impacto com os respectivos familiares e ajudar e eles a nós também, digamos assim, uma ajuda mútua, digamos assim, e têm esse impacto. E nós, por isso é que nós dizemos que, para já, e nesta linha de raciocínio, não vemos que nos traga, ao ponto de vista, reitero, nesta parte da gestão familiar, benefícios.
Ok, então atualmente, só para confirmar, vocês não pagam casa, estão
Sim.
nessa casa de família, pagam água, luz e essas coisas, não é? Mas não
Certo.
pagam renda nem prestação bancária, não é?
Não.
Certo.
E quanto é que vocês conseguem poupar por mês, retirando as despesas normais, o vosso salário menos as despesas normais?
Bem, nós agora temos conseguido entre 700 e 800, porque também temos um dos nossos filhos a fazer algumas terapias e, portanto, isso está-nos ali a limitar um bocadinho, mas entre 700 e 800 por mês.
Ok, ótimo, ok. Então, olha, eu vou-vos dar só aqui um exemplo. Porque eu acho que esta vai ser a maior decisão da vossa vida, comprar casa, comprar terreno. Acho mesmo importante e acho mesmo bom vocês estarem aqui e refletirem muito sobre esta decisão. Não só, é mesmo a decisão mais importante da nossa vida, provavelmente. Eu tenho aqui uma calculadora e só para vos dar um exemplo de, por exemplo, um empréstimo de 400 mil. Com uma taxa de 5%, que até é assim para o baixo, porque aqui estou a incluir, vocês devem olhar sempre para a TAEG, que é a taxa do crédito, tudo, que inclui todos os custos, ok? Portanto, eu aqui assumi 5%, mas a média de Portugal está em 6%. E um empréstimo a 30 anos, e a prestação bancária, a prestação mensal, seria 2.150.
Sim, nós neste momento temos cerca de
Eu sei que vocês têm uma parte.
quase, sim, temos cerca de 100 mil euros. Claro que pronto, queremos manter uma parte, não é, para o fundo de emergência, e para alguma eventualidade, mas mesmo assim 300 mil euros continua a ser assim uma loucura.
Mas a Inês pode fazer a conta com os 300 mil euros, pode fazer, mas só para nós conseguirmos perceber aqui, vocês também tinham a possibilidade de vender a casa onde estão hoje e ficarem com o dinheiro? Não, é uma casa de família, não é vossa, não é?
Bem, isso aí aqui a doutrina divide-se. O Afonso não é a favor de vender a casa. porque diz que era melhor arrendar a casa. Mas de
Tenho que
facto, se calhar.
fazer contas. Tenho que fazer contas, é possível.
É por aí. A Joana é defensora de, se for possível, vende-se a casa. Eu digo que é verdade, por um lado, criamos capital para investir. Por outro lado, deixamos de ter património. E património vai ser importante também para o futuro.
São as duas boas visões. Têm
Sim,
dois
sim.
prós e contras. Acho que vocês estão a pensar bem. Façam contas, que é quanto é que eu teria de renda por mês, quanto é que eu vendia, e principalmente a Joana, que já está aqui, mas já percebe dos investimentos, percebe quanto é que tu ganharias, por exemplo, se investisse esse dinheiro em bolsa, e compara estas duas realidades. Acho que pode ser ótimo para vos ajudar a tomar uma decisão, porque ambas as opções são boas, não é? Faz sentido vender para de facto vocês terem algum dinheiro para dar para outra casa e pagarem uma prestação mais baixa, mas também faz todo o sentido manter, e principalmente se for uma renda interessante, e depois as casas tendem a valorizar, não sempre e não todos os anos, mas no longo prazo tendem, portanto eu acho que é mesmo fazerem esta conta.
Sim, e o mercado imobiliário é um bocadinho por aí. Uma renda é sempre preciso, uma casa é sempre precisa para arrendar. E seria aí uma ótima forma de arranjar capital.
Quanto é que seria uma renda na vossa zona, alugando a vossa casa, arrendando?
Eu diria 700 euros, 800.
Ok, vamos colocar 800. Vocês fazem uma poupança de 700, mais ou menos. Ok. Inês, quanto é que tínhamos com os 300? Quanto é que pagaríamos de prestação da
Prestação.
casa?
Então, se fosse um empréstimo de 300 mil euros com uma taxa de 5%, é cerca de 1.600.
Ok, com os 700 euros de poupança e mais 800 euros do arrendamento da vossa casa atual, daria 1.500 euros. Mesmo assim, vocês ficariam, vou usar a expressão do Afonso, com a corda ao pescoço. Porque seria 100 euros acima e nós estamos a contar com um arrendamento de 800 euros, do qual ainda se teria que pagar imposto, não
Exatamente.
é? E com
E
uma
obras,
poupança.
eventualmente, coisas que acontecessem na casa, não éramos responsáveis por ela.
Exatamente, exatamente. Portanto, eu reforço aqui a ideia da Inês, não querendo demover-vos desta decisão, não é? Desta escolha de comprar casa, mas eu acho que é muito importante nós termos aqui, e obrigada pela vossa partilha, porque eu sinto que é uma partilha que é comum a muitos outros casais, não é? Mas eu sinto que as contas que nós estamos aqui a fazer, vocês conseguem perceber que de facto é uma decisão que vos vai acarretar aqui um grande peso, não é? Em termos de gestão depois das vossas finanças pessoais. E depois, se há o objetivo de viajar os dois, se calhar, ter experiências com os filhos, conseguir também poupar para que os filhos possam ir estudar para fora, ou possam ter um carro, ou possam ter aqui outras opções, vocês conseguem perceber que desta forma ficam demasiado estrangulados em termos financeiros para conseguirem concretizar as outras coisas, e que se calhar a decisão da casa pode condicionar outras coisas que vocês também gostassem de fazer. Eu não gosto de ser portadora de más notícias.
Infelizmente, a verdade é que os preços estão completamente insuportáveis, não é? Nesta perto de Lisboa e Lisboa. As taxas de juros estão altas, também vão descer, portanto, esta prestação pode reduzir-se no futuro, mas é melhor não estarmos a contar com ela, porque já estou aqui a assumir uma taxa um bocadinho baixa também, menos do que a média. Mas a verdade é que ter uma casa, se vocês quiserem muito, como é óbvio. Há aqui coisas que vocês podem fazer. Podem arrendar a casa, podem se calhar cortar um bocadinho mais as vossas despesas, para chegar ali a pagarem uma prestação confortável, mas é um bocadinho uma escolha entre isso e a possibilidade de reforma antecipada, se calhar a possibilidade de ter um valor significativo para os filhos, se calhar teriam que cortar em viagens. Então eu acho que é uma escolha que vocês vão ter que pensar bem.
Não se pode ter tudo, não é?
Não se pode
Basicamente.
ter tudo. Sim.
Mas temos uma boa.
Compreendo.
Eu acho que temos uma boa notícia.
Eu só queria perguntar, desculpa, só uma coisa à Inês, que é, da tua experiência na banca, Portanto, as taxas agora estão à loucura, mas é possível subirem mais. Não estou a dizer agora, mas num outro momento, porque se for um
Sim.
empréstimo a 30 anos,
Sim, é possível.
há 10 anos ninguém pensava nestas taxas, não é? E pronto, e cá estamos.
É, exatamente, estás a pensar super bem. É possível subirem mais, à partida nesta fase não parece, mas tem 30 anos, é perfeitamente possível. E também é possível nunca voltarem, ou quase nunca voltarem, à época em que vivemos, que era quase 0%. Portanto, é possível, por exemplo, estamos agora em 2024, não é? Que as taxas este ano deixam até um bocadinho, mas é possível que não deixam significativamente nos próximos anos. E estás a pensar super bem. Pode, em algum momento, nos 30 anos, que são imensos anos, haver um período em que as taxas estejam superiores ao que estão agora. Podes também fazer uma taxa fixa. É também sempre uma hipótese para controlar um bocadinho, para gerir, e se calhar, se vocês forem a bancos ou até aqueles intermediários de crédito que fazem este trabalho por vocês, vocês podem pedir taxa fixa e aí percebem quanto é que pagariam uma prestação e é mesmo a prestação durante os 30 anos. Pode ser uma boa hipótese. Isto é fazível, mas tem outros custos, então eu acho que é isso que vocês vão ter que ponderar. Primeiro, eu acho que vocês estão a pensar super bem, a pensar nos cenários piores, e aqui a Joana a dizer exatamente, podem ainda ser, porque muita gente pensa exatamente o contrário com as casas, não é? Eu vejo muita gente a pensar, ok, mas o meu salário vai subir, que é possível e é muito provável que o vosso salário suba. Mas não vamos contar com isso, não é? O meu salário vai subir, isto vai correr bem. As obras, por exemplo, a maior parte das pessoas gasta quase o dobro do que planeou também, não é? Porque há sempre estas coisas extra e há sempre uns custos que não estamos a contar. Então eu acho que é mesmo importante vocês serem um bocadinho negativos, planear o pior e depois, se as coisas correrem melhor, imagina que as taxas descem imenso. E vocês até conseguem pagar isto nos próximos anos tranquilamente, mas é mesmo bom vocês estarem conscientes do pior dos cenários. Então, eu acho que no vosso orçamento isto seria possível de encaixar, aqui com arrendamento e com talvez alguns cortes nas despesas, mas acho que vocês têm que pensar: será que vale a pena? Será que vale a pena, não é? Estamos aqui 30 anos a fazer este esforço. Para termos uma casa e vai pôr em causa outros objetivos nossos, se calhar vale, ok? Isso é uma decisão muito pessoal, porque se calhar vale. Há pessoas que dizem, não, vale, agora é que os meus filhos são pequenos, agora é que eles precisam disto, não é? Porque imagino que vocês também tenham alguma pressa, não querem daqui a 5 ou 10 anos comprar esta casa. Se for para decidir, vai ser brevemente. Então, sim, é este momento que eu quero, é nesta fase da minha vida que faz sentido ter uma casa, quero mesmo, mas de facto é mesmo pensarem, será que vale a pena isto em vez de a tal se calhar um pouco menos de tranquilidade, não é? Um pouco menos de liberdade, um pouco menos de opções noutras áreas da vossa vida. O que é que vocês acham disto?
Olha, eu tenho uma boa notícia para vos dar depois, mas digam lá, o que é que vocês acham?
Acima de tudo, vocês terão uma coisa que para mim é essencial e imprescindível, que é temos os pés assentes na terra. Porque isto é um sonho, é verdade. Mas eu prefiro abdicar do sonho para ter aqui uma maior tranquilidade. Foi aquilo que disse no início, acho eu. Porque para mim representa uma certa tranquilidade, segurança. E eu prefiro isso do que estar, como disse há pouco, também estar com a corda ao pescoço. É óbvio que os preços neste momento estão impraticáveis. É óbvio que eu tenho uma perspectiva salarial que vai aumentar. Tenho essa certeza. Mas lá está. Não significa que vá aumentar, ou mesmo o da Joana vá aumentar, de uma forma absurda que nos permita dizer com toda a segurança: sim, senhora, vamos lá então investir, que nós vamos saber dar conta desta prestação e deste esforço que vai fazer. É, sem dúvida alguma, um esforço e uma decisão que temos que tomar. Mas sim, gostava que isto fosse um bocadinho mais satisfatório, digamos assim, para o futuro. Mas acima de tudo, temos que ter essa noção de para não acontecer erros que podem nos prejudicar a nossa vida familiar, o nosso núcleo familiar. Não é? Porque ficar com uma dívida, deixem-me fazer um pequeno à parte, se me permitem. Eu gostei muito da observação que fizeram, que a dívida da casa não é uma dívida saudável, se não me engano, foi a expressão assim utilizada. E realmente está aqui à vista, porque por mais que queiramos uma casa maior e por mais que isso nos possa transmitir uma segurança, um bem-estar enorme, carrega muitas dores de cabeça por trás. E isto está aqui um bocadinho assim à vista, né? Digamos assim, do ponto de vista teórico.
Sim, e também tem mais custos do que só a prestação, não é? Também é importante
Sim,
termos isso
claro.
em conta. Na realidade, com esta taxa de juros, tu, em vez de pagares 300 mil ao longo dos 30 anos, pagas 580 mil. Portanto, estamos a pagar sempre praticamente o dobro do que vale a casa. Mas, Susana, diz-nos as boas notícias, Susana.
Olha, eu estive aqui a fazer cálculos enquanto vocês conversavam para tentar trazer aqui boas notícias. E acho que sim, acho que tenho boas notícias. E dizer, eu queria-vos perguntar que idade é que vocês têm?
Eu tenho 42.
E eu tenho 30 e eu vou fazer 40.
Ok, 42. Se nós somarmos aqui 15 anos aos 57 anos, ok? Se vocês investirem os 700 euros por mês que vocês poupam todos os meses, não é? Se investirem aqui com risco e assumindo uma rentabilidade de 8%, ao final de 15 anos, vocês têm cerca de 244 mil euros. Vocês também têm aqui os outros 100 mil euros. Se investirem os outros 100 mil euros a uma taxa média de 5%, o que significa que podem ter uma parte em algo mais arriscado e outra parte, metade, por exemplo, em algo mais conservador, daqui a 15 anos vocês terão 207 mil euros. Somado, dá 452 mil euros que. Se vocês quiserem viver dos vossos rendimentos, ou seja, atingir o FIRE daqui a 15 anos, conseguem ter uma renda de 1.500 euros por mês, que somados aos 800 euros de poderem alugar a casa onde vocês estão hoje e irem viver para outro sítio com os filhos já maiores, daria 2.300 euros. Portanto, acho que é uma boa perspectiva, sendo que também é outro dos vossos sonhos, não é? Então, e mesmo que não queiram eventualmente alugar a casa e continuem a morar na mesma casa, teriam aqui 1.500 euros por mês que podem, por exemplo, somar a um part-time de um de vocês, ou podem um de vocês continuar a trabalhar e o outro não, ou os dois trabalharem em part-time, não é? Mas saberem que daqui a 15 anos, e apenas estamos a falar apenas dos 700 euros por mês, sendo que obviamente vocês irão conseguir poupar mais, não é? Ao longo do tempo, e estamos a falar de 100 mil euros investidos aqui quase sem risco, com uma taxa de 5%. Então, só para dizer que é muito mais, e a Joana no início dizia: ah, não, o FIRE é uma coisa muito, parecia muito mais megalómana, não é? Do que a casa. Mas a verdade é que o FIRE é neste momento uma coisa muito mais possível para vocês. E com muito menos esforço e constrangimentos financeiros do que, por exemplo, a compra da casa.
Deixa-me só dizer para quem nos está a ouvir que o FIRE é a independência financeira, para quem não sabe, e é a possibilidade de nós vivermos do retorno dos nossos investimentos e, portanto, trabalhar ficaria um pouco opcional. O que é que acham disto?
Ah, a mim parece-me bem.
A mim também.
É uma boa notícia ou não é uma boa
É
notícia?
porque,
precisamente por causa desta questão da casa, não dá para eu, ou para nós pormos a pensar, olha, vamos alocar a maior parte no SP500, porque, ok, no fundo, nos últimos 20 anos tem rentabilidades positivas, mas pode acontecer, penso que foi em 2022, que aquilo veio por ali abaixo.
Exatamente.
Portanto, não, ficamos sempre aqui um bocadinho no limbo, entre ter o dinheiro. Neste momento, uma parte está em certificados da Afora, ainda apanhámos a série anterior, não é muito má, até é positivo, mas pronto, faça um SP500, pronto, fica é menos de metade. E portanto, isto acaba também por. Fica aqui a nossa vida financeira um bocadinho on hold, no fundo, como disse a Inês, se calhar até tomámos esta decisão do que é que fazemos. Eu volto a dizer que me parece que o mais realizável seria mesmo a compra de um terreno. Na perspectiva em que teríamos o terreno e não precisamos começar logo a construir, mas pronto, a ideia também é um bocadinho o que estávamos a comentar. É neste momento que os miúdos precisam de correr mais, porque eles são um bocado
Pois.
irrequietos os dois. E depois o Afonso diz-me sempre: ó, Joana, mas tu não diz bem que tu não vais para Nova, mas pronto, mais ou menos. E que acaba sempre por limitar aqui a questão de. pronto, de um empréstimo a 30 anos é fazível, mas daqueles que é quase até aos 70 anos, é aquilo que ele diz, quanto mais esperamos, menos conseguimos ter um prazo alargado. Mas sim,
E
acho que temos que pensar.
sim, acho que tens de fazer as contas também ao terreno,
Sim.
porque o terreno também pode sair bem caro, ok? Pode, se calhar não o terreno em si, mas a construção, então os valores da construção também estão muito, muito inflacionados. Mais cara a mão de obra, mais caros os materiais.
Sim, e também temos que ter em consideração também o tipo de terreno que estamos a falar, não é? Porque há terrenos que se. Pronto, pode não haver esta sensibilidade, mas há determinados terrenos que se olha e diz assim: ok, estão muito baratos, mas porquê é que estão baratos?
Pois.
Faça aquilo que é o valor do mercado. E tem
São
tantos metros
inclinados.
quadrados,
Normalmente é
são
porque
muito
são inclinados.
inclinados, então
Pois é.
junto de rios ou ribeiras, por exemplo. E isso, por um lado, são muito mais baratos, mas por outro lado, temos aqui uns encargos enormes. Então, esses inclinados, então, o desterrar a terra, caminhões, escavadoras e tudo mais, então, aí levam um dinheirão, não é? Faça essas despesas maiores.
Eu acho que
Eu.
vocês têm que pensar bem nisso,
Sim.
fazer as contas também do terreno,
Sim.
sem se nunca termos a certeza de quanto é que vai efetivamente custar as obras, etc. Mas façam também, vocês basta procurarem na internet calculadora de dívidas e conseguem chegar a estes valores que eu vos estou a dizer. E depois também ter em conta o tempo que demora a construção. Eu sei que se calhar vocês compreendem, sabem mais desta área do que eu, mas eu conheço, ainda agora tenho uma amiga minha que teve 6 anos até construir a casa dela. Foi tipo.
Pois.
Acho que é o máximo que eu já ouvi falar, mas 3, 4 anos, se calhar é um valor já mais aceitável. Então, será que é o valor, é o tempo que vocês querem esperar? Será que faz sentido então estarmos a esperar este tempo todo? Isto é uma decisão vossa, atenção. Pode fazer todo o sentido e vocês dizem, ok, não, mas eu quero mesmo uma casa para sempre e portanto, sim, mas acho que vocês devem considerar estas questões todas.
Sim, sem dúvida. Eu gostei da perspectiva dos 15 anos, aqui do amealhar do dinheiro, digamos assim, estas perspectivas assim de 15 anos, porque isto também, a questão temporal também dá-nos aqui uma outra segurança, porque, ok, estamos aqui com uma perspectiva de adquirir a casa, não é? De querer. Mas depois, a parte temporal ou este esforço que podemos fazer antes de podermos aqui avançar para uma casa também pode ser também aqui interessante. Isto a mim dá-me aqui alguma segurança. Se nós fizermos determinados investimentos desta forma, poderá haver aqui uma hipótese. Ok. Mas se não houver, também garante-nos ter aqui o chamado FIRE, não é? E portanto, acho que é uma perspectiva muito positiva.
E daqui a 15 anos eles já não querem estar com a mamã nem com o papá. Eu digo isto
Exato.
porque eu também tenho um de 6, não é? Então, sei que daqui a 15 anos ele não vai querer estar comigo e aí vocês podem aproveitar para namorar, viajar os dois, aproveitarem, não é? Então, acho que também é uma boa perspectiva. Obviamente que é assim, claro. E como a Inês já frisou e muito bem, nós não estamos aqui para tentar estragar ou demover, estragar os sonhos de ninguém, nem demover ninguém de fazer escolhas que para si sejam importantes, não é? Mas o que é importante, não é? É nós sabermos o peso que acarreta cada uma das nossas decisões. E pode estar tudo certo com isso. Há pessoas que decidem reformar-se antecipadamente e que querem fazê-lo em 10 anos. Estas pessoas vivem uma vida extremamente minimalista, em tudo, e inclusive em termos de gastos, para concretizarem este sonho. Mas, embora seja uma decisão pesada, é uma decisão que é um sonho muito grande e que as pessoas querem, não se importam de carregar esse peso durante 10 anos para depois viverem com essa liberdade. E está tudo certo. Agora, eu acho que nós temos é sempre que perceber que peso é que eu vou carregar pela decisão que eu vou tomar. E o que é que esta escolha faz? Não é? É o famoso custo de oportunidade. Se eu escolher isto, do que é que eu tenho que abdicar? Não é? E isso depois é uma decisão de cada um. É mesmo uma decisão de cada um. Às vezes nós não nos importamos de abdicar de determinadas coisas e está tudo bem com isso.
Exato, eu quero-vos só dar aqui outro valor, assumindo que a Susana. Imaginem que vocês, em vez de 700, 800, conseguiam poupar uma média de 1.200 por mês, assumindo que vai aumentar o vosso salário e também aproveitando, se calhar nos meses de subsídios vocês conseguem poupar um bocadinho mais. Ok, então se calhar a média anual é bem superior a 700 euros por mês. Se vocês conseguirem poupar 1.200 euros por mês e os tais 100 mil euros iniciais que vocês já têm, assumindo aqui, nós estamos a ser super conservadoras na nossa análise, ok? A Susana, os valores que ela deu foi uma taxa de rentabilidade de 8%, que é bem conservador do investimento em bolsa. Portanto, estamos aqui a ser conservadoras, mas se for 1.200 euros por mês, vocês conseguiam ter quase 500.000 daqui a 12 anos. Ok? Portanto,
Epá, isso é fantástico.
estamos
Nós
a
é um
estragar o
dos
viado
sonhos
desta
da Joana.
calculadora, Joana.
Eu
Não
estou
sei
a
se estamos a
adorar estas
ajudar ou não.
perspectivas. Estão a ajudar imenso.
Vamos-vos mandar
O
estas.
Afonso ainda não me sabia bem quando eu às vezes lhe digo assim: Epá, nós devíamos ter começado a investir há não sei quanto tempo. Por isso é um bocado isso que eu penso por causa dos nossos filhos, que porque de facto, começando a investir muito cedo. Eles em 18 anos, pronto, não têm uma fortuna, mas já têm um pé de meia bastante simpático.
Mas ainda são
E
pequenos, tens tempo, tens
sim, e
tempo.
acima de tudo incutir esta responsabilidade neles, que é uma coisa que não fizeram comigo. Porque eu também, se tivesse tido esta noção, obviamente que esta questão da literacia financeira é uma relativamente recente, né? Mas estas opções de poupar, de investir, de ver aqui o que é que podemos fazer para fazer o dinheiro crescer, trabalhar para nós em vez de estarmos a trabalhar para o dinheiro. Isso não me foi ensinado, né? Os meus pais não me
Claro.
transmitiram isso. Mas se pudermos incutir isto nos nossos filhos, eu tenho a certeza absoluta que, do ponto de vista financeiro, pelo menos vão ter bases para tomarem as melhores decisões, digo eu, mesmo que sejam más, não interessa, mas têm consciência dos
Das
riscos
opções.
e das opções que podem tomar, exatamente. E não embarcarem em ilusões que depois vão afetar o resto das vidas deles, não é?
Exatamente, isso ainda é mais importante do que deixar dinheiro. Embora
Sim.
vocês também podem sempre optar por investir dinheiro para eles, se quiserem, estão mais do que a tempo para o fazer, podem investir através de um PPR, através de bolsa. Vocês podem, por exemplo, fazer um PPR em nome deles, também podem fazer certificados de aforro. Enfim, a opção que for mais confortável para vocês, mas sem dúvida não deixem de pôr os vossos objetivos financeiros em segundo plano. Porquê? Porque o mais importante é o que tu disseste, ou seja, ensiná-los a perceber o valor do dinheiro, começarem a falar sobre dinheiro, se ainda não falam, mas continuar a fazê-lo. E depois, sim, é bom eles terem um dinheirinho quando tiverem 18 ou 21 anos, mas pensem assim: se vocês cuidarem de vocês, vocês também vão ter essa possibilidade de lhe dar nessa altura. Então, sim, é ótimo pouparmos para os nossos filhos, investirmos para os nossos filhos é super importante, mas ponham-se sempre a vocês em primeiro lugar, ok?
Exatamente. E só concluir aqui a conta que a Inês fez, não é?
Sim.
Portanto, vocês nessa altura teriam cinco, no máximo, não é? 53 anos e uma renda mensal de 1.666 euros. Então, pensem sobre isso, não é? Eu acho que vale a pena olhar para as várias opções. E uma coisa que eu acho também muito importante aqui dizer para vocês e também para quem nos está a ouvir é que, e no seguimento do que tu estavas a dizer, Afonso, e muito bem, que é a questão dos meus pais não me ensinaram esta parte, não é? Da literacia financeira. Nós vivemos muito com a carga daquilo que foi a nossa vida e com daquilo que nos ensinaram, não é? E uma das cargas que nós trazemos connosco é exatamente esta questão da casa própria e da casa de sonho, não é? Então, às vezes, não necessariamente nós queremos mesmo isto. Queremos porque realmente não era incrível ter, eu também penso isso às vezes, não era incrível ter
Ah, eu
aqui
também.
um jardim para os meus filhos correr, para o meu filho, só tenho, para o meu filho correr à vontade, porque ele também é bastante enérgico. Mas pronto, eu deposito ali no parque infantil e aquilo faz mais ou menos o mesmo efeito, não é? Então, mas depois eu penso. Eu vou-lhe dar tantas experiências de viagens e vou-lhe dar a possibilidade dele poder ir estudar para onde ele quiser e vou-lhe dar a possibilidade de, obviamente, nunca ter que se preocupar nem com a mãe nem com o pai em relação a questões financeiras. Vou-lhe dar tantas outras coisas, não é? Que se calhar não lhe dar a casa para ele correr, para mim está bom. não é? E às vezes o querermos aquela casa de sonho está também enraizado nas nossas crenças e naquilo que foi a nossa educação. Então também pensarem um bocadinho sobre isso, não é? Claro que toda a gente, eu acho que toda a gente gostava de ter uma casa maior ou melhor do que a que tem, não é? Então.
É, eu também gostava.
Sim, isso acho que é inevitável.
É
Isso é
inevitável,
inevitável.
claro. Mas eu penso muito sobre isso porque é um tema super. Acho que muita gente vai se identificar com este podcast porque, de facto, quem tem filhos, principalmente rapazes, sente muito essa necessidade, não é? E
É
nós próprios
verdade.
também, não é? Agir, ter uma
Sim.
casa grande. Claro que eu tenho um bocadinho uma experiência oposta, porque eu vivi numa casa, os meus pais tinham uma casa, e eu sempre vivi um pouco a ver os meus pais preocupados, porque há sempre muitas coisas para fazer numa casa, não é? Tipo, quase todos os anos havia sempre a mudar não sei quê, ou as janelas tinha que se fazer qualquer coisa. Eu lembro-me de achar um bocadinho uma fonte de stress, então também tenho esse lado negativo, mas claro que é super agradável e há pessoas que valorizam mais do que outras. Eu acho que eu e tu, Susana, percebemos, ok, não, como sabemos exatamente os custos dessa decisão, optamos por não a tomar. Mas lá está, tudo dependerá dos custos também. Por exemplo, imaginem que vocês veem uma super oportunidade por alguma razão. Por exemplo, os meus pais compraram uma casa porque havia uma super oportunidade. Foi uma fábrica que fechou, os diretores viviam todos numas casas e venderam aquilo ao disparate. Há sim estas situações e vocês também podem estar atentos, não é? Mas de facto, eu acho que é mesmo pesar os objetivos e ver, ok, quais é que são mais importantes para nós neste momento e tomar uma decisão.
E concordo, concordo, porque eu vivo numa moradia, embora não tenha terreno, e todos os anos há
Ah,
coisas
pois.
para fazer. Todos os anos há coisas para fazer. Então, não imagino se ela fosse maior e tivesse terreno.
Pois, os meus pais também não têm muito, sim, mas com
É assim,
terreno.
eu também tenho essa experiência. Os meus pais também viviam também numa moradia. Eu também, quando saí da minha terra, digamos assim, sempre pensei em morar em apartamento. Nunca quis ficar numa moradia. Porque era demasiado grande, porque eu queria viver na cidade, isto com os meus 19 anos. O tempo passa e ajuda e traz tudo, mudamos sempre as nossas perspectivas. Agora noto que realmente gostávamos, e é um bocadinho partilhado com a Joana, termos aqui um bocadinho algo maior, não uma coisa, como disse inicialmente, enorme, gigante, é verdade, e nós sabemos que isso acarreta custos, mas lá está. Isto é sempre bom e agradeço-vos por isso, pelas vossas observações, porque vão-nos dar-nos aqui uma perspectiva completamente diferente também. Às vezes, mais um par de olhos permite-nos ter aqui outras perspectivas que nos ajudam aqui a traçar o melhor caminho para nós, não é? Porque, no fundo, isto é um sonho muito giro, muito engraçado, sim, senhor, mas o que está em causa aqui são as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos também. Porque também não queremos que haja aqui também aqui um encargo para eles. Acima de tudo,
É
é dar-lhes
fazível,
aqui.
eu acho que é fazível.
Sim.
Muita gente na vossa situação tomaria a decisão de comprar sem fazer bem os cálculos, mas vocês que estão a ponderar isto bem e fazem bem, é bom que saibam que terão muitos custos. Então, compensa ou não compensa, mas não iriam. É fazível, eu acho que o vosso salário é fazível, com essas perspectivas de aumento é fazível, mas lá está, irias ter que abdicar de outros objetivos e agora o que é que pesa mais?
Exato. E eu aproveito, não é, que estamos a chegar aqui ao fim do nosso episódio para fazer a última pergunta que faço sempre, que é: o que é que vocês querem que o dinheiro signifique para vocês no futuro?
Ah, segurança e tranquilidade. Eu vou muito para esta perspectiva da tranquilidade. É estar tranquila, é saber que tenho dinheiro, se eu aparecer algo inesperado, saber que tenho dinheiro para poder comprar, pagar, investir, seja o que for. Aparece uma situação qualquer e olhar para a carteira, vamos dizer assim, de modo figurativo, e não ter dinheiro para pagar, é pá, isso. Dá-me cabo do espírito. Então, se eu puder chegar a determinada situação e dizer, ok, é 100, é 200, muito bem, tenho aqui para poder. Isso é que me deixa-me descansado. Ou seja, a tranquilidade é no futuro que o que eu queria era isso.
Uau, ótimo, ótimo.
Bom.
Joana, queres acrescentar alguma coisa?
Não, eu penso que é um pouco por aí, portanto, esta liberdade. Neste momento, eu. ando super entusiasmada com estes investimentos, portanto, para mim também é quase assim um desafio, e dá-me aqui muita, muita luta e que, pronto, é uma coisa que eu ando bastante interessada, mas diria que sim, é esta questão da liberdade e de colocarmos o dinheiro a trabalhar para nós.
Muito obrigada a ambos, Joana e Afonso, por terem estado aqui
Obrigada.
connosco. Foi um prazer
Obrigada a
enorme
nós.
receber-vos aqui
Obrigado
no
nós.
podcast. E obrigada também a quem esteve a ouvir-nos, a quem está a ouvir-nos, e nós voltamos no próximo episódio. Um grande beijinho.
Beijinhos. Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Eu sou a Inês.
Eu sou a Susana.
E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro
sem tabus.